As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A informação foi avançada à Hertz por fonte oficial da Polícia de Segurança Pública de Tomar. O condutor que deixou um rastro de destruição na rua Marquês de Pombal, na tarde desta terça-feira, não acusou álcool no sangue. Ou seja, o acidente aparatoso, a que dezenas de pessoas assistiram, pode encontrar a explicação em algum momento de distração do homem de 54 anos, que depois de derrubar 5 pilaretes à entrada da citada artéria, terá carregado no acelerador por engano, em vez de travar, perdendo novamente o controle do veículo, levando a derrubar mais pinos e ainda um sinal de trânsito. Tal como a nossa redação avançou em tempo oportuno, ainda houve a lamentar um atropelamento a um peão que ali passava e que sofreu ferimentos considerados como ligeiros. Até agora, a vítima não apresentou queixa na PSP, assegurou-nos a mesma fonte. Duas pessoas sofreram ferimentos considerados como ligeiros na sequência de um abalroamento ferroviário que ocorreu na passagem de nível de São Mamede-Bombarral, distrito de Leiria. Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro referiu que aquela via esteve encerrada durante 2 horas. Importa referir que um dos ocupantes do veículo conseguiu sair para o exterior por meios próprios, mas o outro ferido já necessitou de ser desencarcerado. Fonte ligada ao socorro referiu à nossa redação que os ocupantes do automóvel tiveram muita sorte. Esteve em causa um homem de 85 anos e uma mulher de 70.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Uma pessoa ficou em estado grave na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros de mercadorias, confirmou a nossa redação, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém. O alerta foi dado pelas 14h15 desta quarta-feira e centrou-se na localidade de Alqueidão, concelho de Ourém. A vítima estava encarcerada à chegada dos meios de socorro. Houve ainda lugar a assistência a um outro envolvido que, ainda assim, não foi transportado para o hospital.
Rádio Web, informação.
Com um orçamento total que ascende a cerca de 200 mil euros, dos quais metade é para gastos com os funcionários da Junta, a União de Freguesias de Madalena Bezelga, no Conselho de Tomar, está em dificuldades para dar resposta às inúmeras solicitações que se lhe colocam no dia-a-dia, naquela que é uma das maiores freguesias do território nabantino. Arlindo Nunes, presidente desta União, esteve na Hertz, no espaço A Voz das Freguesias, onde deu conta que, apesar das limitações financeiras, a Junta tem procedido ao asfaltamento de algumas estradas já neste mandato.
Em cada ano fizemos obra, fizemos asfalto, referindo-me efetivamente ao asfalto. Este ano também já o começamos a fazer, fizemos o ano passado a ligação da Charneca do Manchial ao Casal das Varandas Carvalho Figueiredo, digamos assim, e portanto é uma acessibilidade à zona empresarial de Tomar, portanto uma estrada de grande importância, e fizemos mais 3 arruamentos em 100 segundos. E portanto este ano queremos continuar. Obviamente que, como já disse, o orçamento é bastante escasso, mas enfim, vamos tentar ver qual é a possibilidade deste ano. Enfim, não posso já aqui dizer efetivamente quais são os caminhos que nós vamos asfaltar, mas vamos asfaltá-lo de certeza. Contudo, não sabemos ainda, ou por outra, eu já tenho na minha ideia quais é que vão ser. Não sei se efetivamente chegará para todos. E, portanto, não quero aqui alimentar esperanças, sob pena depois não poder cumprir naturalmente.
Mas há situações que seriam eventualmente prioritárias, não é?
Sim, nós temos várias prioridades, porque é assim, ainda temos dezenas de quilómetros de estradas sem asfalto. Mas também há uma preocupação constante naquelas que estão asfaltadas há 20 e 20 e tal anos e que naturalmente elas precisam de conservação e manutenção, designadamente até alguns caminhos municipais. E portanto isso também é uma preocupação constante. Não podemos estar só a pensar em asfaltar, embora eu perceba que qualquer morador que mora num sítio que não tenha asfalto na sua rua, obviamente que não nos deixa, e com toda a razão, porque também tem direito, digamos, ao seu asfalto. Contudo, é a preocupação daquelas que estão a ficar deterioradas e, portanto, também de alguma forma, este ano eu queria asfaltar pelo menos 2 troços e queria também gastar algum dinheiro na alguma conservação de outras que estão necessárias.
Mais difícil tem sido o processo de execução do saneamento básico. Aqui a Junta tem recorrido a algumas parcerias, mas a cobertura na freguesia está ainda muito longe daquilo que é a percentagem ao nível do concelho.
Eu devo dizer que no mandato anterior, a Junta de Freguesia, em parceria com os SEMAS de Tomar, conseguimos fazer, digamos, alguns trabalhos de saneamento básico. E aí sim, estou a falar de passo da comenda, um troço, estou a falar do marmoeiro também, outro troço, e aí sim, e depois os SEMAS acabaram por fazer todo o resto no marmoeiro, e de seguida foi asfaltado, sim. Felizmente muito pouco, eu não queria exagerar, mas se calhar a minha freguesia, basta dizer que sem soldos, que é o maior lugar, e só metade é que tem saneamento básico. E, portanto, todo o resto não tem. apenas com exceção do marmoleiro. Portanto, sensores têm metade do lugar. E o marmoleiro é que está dotado no seu todo ou quase em todo, digamos assim. Talvez 98% da população. De resto, em mais lado nenhum existe, a não ser um troço que existe no passo da comenda, que fizemos, que foi o acesso ao centro-dia, e entendemos que era importante, estavam com grandes problemas de despejos de fossas, e portanto fizemos ali cerca de 600 metros de coletor, e depois aproveitou-se, ligou-se todas as casas daquela rua. Aquilo que nós podemos tirar deste orçamento, e naturalmente por via dos acordos de execução, é, como disse, nós acordamos esses trabalhos, como temos trabalhadores para fazer esses trabalhos, com esse dinheiro acaba por nos ficar algum disponível, porque e nem todo pode ser para a rede viária, tem que ser distribuído por várias rúbricas, naturalmente, não é? E, portanto, para a rede viária, estou a pensar este ano, se calhar, em deixar 35, 40 mil euros para ver o que é que se consegue aqui fazer, mas não conseguimos esticar mais a malha, não é? Agora, saneamento básico está fora de questão, aliás, estas parcerias que eu há bocadinho nomeei, devo dizer que nós demos mão de obra e portanto, os demais deram o material.
Está inaugurada a Unidade de Saúde Familiar Beira Tejo, situada no Rocio ao sul do Tejo, concelho de Abrantes. Centenas de pessoas quiseram associar-se a este momento marcante na melhoria de cuidados de saúde primários no território abrantino, sendo que a sessão contou com as presenças do Primeiro-Ministro António Costa, da Ministra da Saúde, Marta Temido, e ainda com a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Maria do Céu Albuquerque, ex-presidente da Câmara de Abrantes, que assim pôde regressar a casa. Ela, que, refira-se, foi considerada como a mãe desta obra agora concretizada. O trabalho efetuado na área da saúde pelo município abrantino descreve-se com números, ou seja, em 2013 eram cerca de 40% os habitantes que não tinham acesso a médico de família, agora esse patamar desceu para a casa dos 8%. A comitiva conheceu as instalações e fez questão de cumprimentar um a um todos os profissionais da unidade, sendo que o coordenador desta estrutura aproveitou para fazer uma breve apresentação de todas as potencialidades deste serviço de proximidade. Já no período de intervenções, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, não se esqueceu de atribuir mérito a Maria do Céu Albuquerque.
Excelentíssima Senhora Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, obrigado por estar connosco. E a senhora é a grande responsável por estarmos aqui na inauguração desta Unidade de Saúde Familiar, por uma questão também física, naturalmente, mas também por uma questão de pensamento organizacional, não é? Todo aquilo que desenhámos, percebemos que estamos perante um novo modelo de organização da saúde e a doutora Maria do Céu Albuquerque é uma pessoa extremamente responsável por isso e a nossa comunidade agradece pelo seu trabalho ao longo destes anos como Presidente de Câmara de Abrantes. É com grande orgulho que hoje estamos aqui presentes para inaugurar esta Unidade de Saúde Familiar em Rocio ao sul do Tejo. A abertura desta Unidade de Saúde Familiar vem oferecer modernas infraestruturas à nossa população, que carecia de médicos de família. Esta é uma marca de proximidade ao cidadão, apresenta-se com uma excelente qualidade de serviços que são essenciais e necessários para as nossas populações.
Marta Temido, Ministra da Saúde, disse que esta inauguração marca dois momentos, ou seja, a prestação de contas e o momento de olhar para o futuro.
Que este dia marca dois momentos, na minha perspectiva. Um momento de prestação pública de contas, de pública nota daquilo que é o trabalho que vamos realizando, também de dificuldades que vamos encontrando, mas um momento de olhar para o futuro. E o futuro são duas coisas que hoje vimos aqui. Pessoas e organização. Assentes a investimentos como este que temos aqui hoje e que nos orgulhamos de ter e que certamente é também um atrativo para estes profissionais que vieram para aqui trabalhar. Mas é sobretudo de gente e de organização que se faz o nosso Serviço Nacional de Saúde. E de facto o que vale a pena sublinhar hoje aqui é esta capacidade que a reforma dos cuidados de saúde primários que iniciámos em 2008 e que temos que regenerar e que temos que continuar a acalentar, tem em termos de concretização dos cuidados de saúde primários como a base do nosso Serviço Nacional de Saúde. São estes cuidados de proximidade que conseguimos fazer com o apoio tão fundamental das autarquias, dos órgãos municipais, que podem de facto tornar o nosso Serviço Nacional de Saúde mais próximo dos seus utilizadores e mais atrativo para os seus profissionais.
A fechar a sessão, António Costa, Primeiro-Ministro, quis dar exemplos de como tem valido a pena acompanhar o esforço da recuperação económica do país, nomeadamente na área da saúde.
Pude testemunhar 3 exemplos de como tem valido a pena acompanhar o esforço da recuperação económica do país, do aumento da capacidade do orçamental na área da saúde. É um esforço grande, que permitiu ao longo da legislatura, progressivamente, repor mais 1.300 milhões de euros de capacidade de financiamento. E muitas vezes as pessoas perguntam-se, mas esses 1.300 milhões de euros têm servido para quê e vão para quê? E nós podemos ver 3 exemplos ao longo desta manhã. O primeiro exemplo, no Hospital de Santarém, relativamente aos concursos que estão a ser abertos para a aquisição de novos equipamentos, como a nova ressonância magnética, de obras que estão em curso, do novo bloco operatório, de novo bloco para partos, de novas condições para repor capacidade no Serviço Nacional de Saúde para prestar serviços que estão a ser drenados para outros setores da saúde. E vimos também obras já concluídas. No Hospital de Santarém, todo o serviço de medicina física e de reabilitação. Podemos ver aqui a instalação de um novo centro de saúde aqui em Abrantes.
Isabel e João Boa Vida, respectivamente a esposa e o filho de Luís Boa Vida, estão a dar continuidade à associação criada em outubro de 2017, com o propósito de proteger os mais desfavorecidos em áreas tão distintas como a saúde, a ação social, desporto, ensino, entre outras. Foi este o desígnio tornado público por Luís Boa Vida, que faleceu em maio último, quando contava 56 anos. Nesse sentido, será feita a eleição de órgãos sociais para os próximos 2 anos, num sufrágio que terá lugar a 23 de março, pelas 15 horas, nas instalações da Escola Secundária Santa Maria do Olival. Todos os associados estão convocados para este ato, à altura ainda em que será feita a tomada de posse e a apresentação de contas pelos membros fundadores, neste caso Isabel e João Boa Vida. Luís Boa Vida, recorde-se, desempenhou diversos cargos de relevo em entidades nabantinas, desde logo a presidência do União do Tomar, passando por funções no Sporting do Tomar, na Escola de Futebol, no Lar de São José, assumindo ainda a candidatura à Câmara Nabantina nas recentes autárquicas. Objetivo esse que foi forçado a abandonar pela luta que travava contra um problema do foro oncológico. Em entrevista à ERTS, em novembro de 2017, Luís Boa Vida centrou os desígnios a cumprir com a sua associação. Importa recordar essas palavras.
O principal objetivo não é que seja distinta das outras. Aliás, no dia da apresentação, quando fizemos a apresentação da associação, eu disse precisamente isto, que era: nosso objetivo é trabalhar com as outras associações e tentar potenciar o excelente trabalho que a maior parte delas fazem. Portanto, não vamos fazer concorrência, como já houve alguém a dizer isto, não vamos roubar o papel a ninguém, porque todos seremos poucos para fazer aquilo que nós propomos fazer e para fazer aquilo que muitos, há muitos anos, fazem, nomeadamente em Tomar, no Conselho de Tomar. E, portanto, o nosso objetivo é tentar potenciar e destacar e ajudar em tudo o que for possível naquilo que as outras associações fazem, do género, e criar, digamos, descobrir, utilizando uma linguagem comercial que aqui não se pode certamente utilizar de forma direta, mas descobrir outros nichos de mercado, outros nichos de necessidades que se calhar algumas associações não têm hipótese de descobrir. E, portanto, esta associação irá certamente tentar cobrir estas novas necessidades, esta nova procura, e tentar satisfazê-la com a vontade que temos de intervir e com a experiência, se calhar, de outras que estão com mais tempo, e depois eu vou falar durante algumas ideias que temos, que vamos necessitar também deste apoio mesmo destas entidades. Portanto, não vamos... Basicamente é isso, não vamos roubar lugar a ninguém, não vamos roubar o protagonismo a ninguém, vamos tentar é potenciar, porque há pessoas que não se apercebem, eu felizmente tenho a felicidade de há alguns anos esta parte perceber, há excelentes entidades em Tomar, que é a realidade que nós estamos a falar, que prestam excelentes trabalhos nestas áreas e que não são, quanto a mim, não são devidamente reconhecidos. E portanto nós pretendemos, além de também conseguir destacar esse trabalho que é feito, também potenciar e ajudar a consegui-lo. Em parceria, seremos mais um militar, seremos mais um soldado nesta guerra, que é lutar contra a pobreza, contra a exclusão social, contra as necessidades que as pessoas têm do mais variado tipo.
O município de Ferreira do Zêzere foi um dos 9 do Médio Tejo que marcou presença nos workshops de turismo religioso realizados em Fátima, promovidos pelo município de Orém, Assiso e Santuário de Fátima. Para além da presença institucional, com espaço de divulgação do concelho, estiveram também técnicos de turismo da Câmara Municipal a facilitar o diálogo com empresários turísticos e participantes nos workshops, tendo também o vereador do Pelouro, Hélio Antunes, marcado presença. No dia 9 de março, ainda inserida na programação do evento, foi promovida uma visita de trabalho ao concelho de Ferreira do Zêzere com a presença de 106 operadores internacionais, maioritariamente ligados ao turismo religioso, com o objetivo de potenciar a região de Ferreira do Zêzere. Hélio Antunes, vereador da autarquia ferreirense, em declarações à nossa redação, explicou os moldes desta presença.
O balanço foi altamente positivo. Logo durante o dia, vários operadores se mostraram logo disponíveis para trabalhar connosco e também para começarmos a desenvolver algum trabalho conjunto, tendo em conta futuras visitas que estes operadores estão a promover para Fátima. Portanto, a ideia é também fazer com que o destino de Fátima não seja apenas um destino final, mas que seja o início da entrada aqui na nossa região, não só em Ferreira do Zêzere, mas no restante Médio Tejo, da visita que eles fizeram aqui ao nosso concelho. Portanto, ficaram muito agradados, foram também, acho eu, muito bem recebidos, e tanto Dornos como o Lago Azul, que são aqui, digamos, foram as duas apostas para os cativar, ficaram realmente na expectativa, portanto, de futuras visitas e de futuros programas, porque praticamente todos disseram que iriam ter em conta, em futuros programas, inserir um dia dedicado aqui ao Conselho de Ferreira do Zêzere, com mais ou menos com o programa que nós fizemos também com eles no passado sábado. Destaque também para os nossos produtos locais, porque colocámos os produtos locais à prova e pensávamos que seria apenas para a prova. No entanto, no final, por surpresa nossa, praticamente todos quiseram levar azeite, vinho, mel, o que prova que portanto, estes produtos associados também ao programa irão ter também muita procura em futuras visitas, portanto, e também quero enaltecer também os nossos produtores pela qualidade que têm demonstrado nestes produtos, que fazem com que logo à primeira prova sejam logo objeto de grande interesse, e neste caso estamos a falar de empresários, portanto estamos a falar de operadores que estão habituados a visitar o mundo inteiro. Eles não fazem apenas visitas a Portugal, estão habituados a visitar os principais santuários do mundo, e para eles próprios ficarem interessados, portanto, quer dizer que temos aqui um grande potencial a explorar, e será certamente aqui uma grande oportunidade para Ferreira do Zêzere.
Senhor Vereador, e assim se vende as potencialidades do concelho? Vende, entre aspas, como é óbvio.
Sim, portanto, ultimamente temos apostado a nossa comunicação turística muito para o mercado profissional. Portanto, já chegámos à conclusão que é realmente aí que nós temos que trabalhar. Já fizemos trabalho também noutros âmbitos. No entanto, estamos a apostar muito no setor de operadores turísticos para que Ferreira do Zêzere comece cada vez mais a fazer parte dos roteiros, não só dos operadores nacionais, mas também internacionais. Portanto, os operadores nacionais já temos algumas conquistas, portanto, já existem vários programas com destino e com passagem por Ferreira do Zêzere. Agora também, se conseguirmos realmente colocar Ferreira do Zêzere, o Santuário de Dornos, que é um santuário mariano, um dos mais antigos da Europa também, na rota do turismo religioso que passa por Fátima, será então mais uma grande conquista.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
No passado sábado, houve um interessante debate no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, sobre a hipótese de utilização da base aérea de Tancos como aeroporto civil complementar ao de Lisboa. Conforme a argumentação apresentada e o debate que se seguiu, esta é a hipótese que económica e tecnicamente melhor serve o país. Embora a distância de Lisboa possa ser um argumento a desfavor, nas contas a fazer, não se deve ter em consideração somente a situação atual do país, mas também o país que se quer no futuro. O investimento em tanques, no denominado Terminal 3, beneficiaria de uma série de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias já existentes. A A23, que passa ao lado de tanques, dando ligação para Lisboa, Fátima, Litoral Centro, via A1. Idem para o interior centro, servindo cidades como Abrantes, Castelo Branco, Covilhã e Guarda. Na linha da A13, far-se-ia a ligação para Tomar e um conjunto de concelhos até Coimbra. A proximidade de tanques ao interface ferroviário do entroncamento, construindo-se uma ligação para comboios rápidos, possibilitaria a deslocação célere para Lisboa e outras grandes cidades servidas pela atual linha do Norte. Também se justificaria a conclusão da A13, com a ligação entre o entroncamento e Almeirim, resolvendo-se o problema do atual afunilamento de trânsito na ponte da Chamusca e em localidades como a Chamusca, Alpiarça e Almeirim, havendo assim acesso rápido das populações servidas por esta via ao novo aeroporto. Assistimos a uma desertificação humana do Portugal interior. Todos percebemos que tal acontece porque o investimento se tem concentrado no litoral e principalmente na centralidade de Lisboa, levando, por um lado, a que a população se tenha deslocalizado para essas zonas, por outro, face às piores condições de vida dos centros urbanos, ao desenraizamento e falta de apoio familiar, a que se presencie uma quebra de natalidade, estando em causa a sustentabilidade do desenvolvimento do país. As escolas fecham, os serviços encerram, em média a população envelhece. A sustentabilidade da segurança social está posta em causa. Consequentemente, a carga fiscal tende a aumentar. Para combater esta tendência, haverão com certeza outras medidas a tomar, mas a instalação de um terminal aeroportuário de grande escala no centro do país contribuiria de certo para este desiderato. Na persecução do bem comum, cabe ao Estado criar ou estimular a instalação de atividades que gerem externalidades positivas. Um novo aeroporto trará consigo uma série de investimentos a si diretamente ligados, mas também investimentos indiretos. A longo prazo, um conjunto de grandes empresas, nomeadamente multinacionais, em face da localização do aeroporto, com certeza se instalarão nas proximidades, também possibilitando e beneficiando de melhores condições de vida dos seus cobradores. Há que dar coesão ao território e potenciar o seu interior. Como diz o poeta, pelo sonho é que vamos. Há que ousar o futuro e o futuro começa agora.
E assim finalizamos mais este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.